Olá e bem-vindos! Hoje é 5 de fevereiro de 2026. Vamos mergulhar hoje num assunto que, olha, à primeira vista, parece um pouco árido, mas que toca no coração de um dos maiores sonhos e, às vezes, pesadelos das pessoas: a propriedade de um imóvel. Imagina a cena: você descobre que a área do seu terreno parece que invade a do vizinho.
Nossa!
Ou pior, que existem dois registros diferentes para o mesmíssimo imóvel.
Um pesadelo.
O caminho tradicional para resolver isso, a gente sabe, né? Anos de um processo judicial lento, caro e um desgaste emocional gigante. Mas a nossa análise de hoje é sobre uma nova rota, um atalho, digamos assim. Estamos falando de um procedimento administrativo chamado autotutela registral.
Isso.
A ideia é resolver esses nós diretamente no cartório de registro de imóveis. A nossa fonte principal aqui é o provimento CNN número 195, de 3 de junho de 2025, que basicamente redesenhou as regras do jogo.
Cartório. A grande sacada é tentar resolver o problema na fonte, de forma mais ágil.
Na origem.
Isso, na origem. Mas, e isso é o mais importante, garantindo que todos os envolvidos possam se defender. É uma tentativa de evitar que o conflito escale e chegue na justiça.
Essa ideia de solucionar na origem é muito poderosa, porque o oficial do cartório é quem tem a memória do imóvel, certo?
Perfeito.
Ele tem acesso a todo o histórico, a todas as transações, então faz todo sentido que ele seja o primeiro a tentar desenrolar esse nó. Mas isso se aplica a qualquer problema ou só aos casos mais, cabeludos?
Apenas aos mais cabeludos. A norma estabelece gatilhos bem específicos. O primeiro é o que o mundo jurídico chama de alta indagação,
Alta indagação.
que traduzindo significa um problema que não dá para resolver só com os papéis que já estão na gaveta. Exige uma investigação mais profunda, sabe? Laudos de engenharia, vistorias no local, análise de documentos.
Ou seja, é quando o oficial olha para o caso e pensa: preciso de um detetive aqui.
Basicamente isso. E qual o outro gatilho?
O outro é a existência de um potencial litígio.
Ah, aí a coisa esquenta.
Isso.
É quando o problema não é só técnico, mas já envolve um conflito claro entre pessoas. E os exemplos que a fonte nos dá são perfeitos para entender. A tal sobreposição de áreas, duplicidade de matrículas, que é o pesadelo de ter duas pessoas com um documento de dono para o mesmo terreno, ou disputa sobre onde exatamente termina uma propriedade e começa a outra.
Certo, então o que a gente tem aqui é quase um funil. Começa no cartório com uma tentativa de resolver de forma técnica, amigável.
Exato.
Se não der certo, a coisa vai esquentando, com argumentos, contra-argumentos, e se a pressão ficar muito alta, aí sim a válvula de escape é o juiz.
Vamos acompanhar essa jornada, então, do acordo à possível briga. Como é que o oficial dá o pontapé inicial?
O processo é bem metódico. Ele segue o que diz o artigo 440BG da norma. Primeiro, o oficial abre um procedimento interno, tipo um dossiê para o caso, e ele faz algo tecnicamente chamado de prenotar o termo de abertura.
Prenotar. Essa palavra parece complicada. O que isso significa na prática?
Pense em prenotar como colocar uma placa de reservado na mesa de um restaurante.
Gostei da analogia.
A partir do momento em que o oficial prenota o caso na matrícula do imóvel, ninguém mais pode sentar nessa mesa. Ou seja, ninguém pode registrar uma nova venda, uma hipoteca, nada.
Ah, entendi. A matrícula fica, assim, congelada, esperando a solução do problema. É uma trava de segurança essencial para que o problema não vire uma bola de neve.
Uma pausa no jogo para evitar mais confusão. Genial. E depois de reservar a mesa?
Depois, ele elabora um relatório preliminar, usando todo o histórico do imóvel que ele tem em mãos, mapas, registros antigos, documentos. Ele prepara um diagnóstico detalhado, explicando qual é o problema e, muitas vezes, já apontando uma solução técnica.
E o interessante aqui é o poder que isso dá ao oficial, né? Ele não está só juntando papéis, ele está construindo a tese inicial do caso.
Exato.
Em muitos processos judiciais, essa fase de diagnóstico pode levar meses. Aqui, a pessoa que mais entende do histórico daquele registro já entrega um mapa do problema de bandeja para os envolvidos.
Uhum.
Isso por si só já é uma economia de tempo e recursos gigantesca.
Vamos. O próximo passo é a comunicação. Todos os titulares de direitos nas matrículas conflitantes são notificados oficialmente. E eles recebem uma cópia desse relatório.
Ok.
A partir daí, eles têm 15 dias para se manifestar.
E se a pessoa simplesmente não responder? O que acontece?
Aí entra uma regra importante para dar agilidade ao processo. A concordância pode ser expressa ou presumida pelo silêncio.
Ah!
Se a pessoa notificada não se manifestar no prazo, a norma entende que ela concordou com a análise do oficial.
Peraí, essa parte do silêncio me parece um pouco perigosa.
Sim, é um ponto delicado.
Quer dizer que se alguém estiver viajando ou, sei lá, simplesmente não entender a gravidade da notificação e não responder, pode acabar perdendo um direito sobre seu imóvel. Isso não é um risco muito grande?
É um risco sem dúvida. E por isso a lei exige que a notificação seja feita de forma muito rigorosa, com prova de recebimento, para garantir que a pessoa realmente teve a chance de se manifestar. Mas essa regra do silêncio existe para impedir que o procedimento seja sabotado, entende?
Entendi.
Sem ela, um único envolvido poderia travar todo o processo simplesmente ignorando as comunicações. É um equilíbrio delicado entre segurança jurídica e eficiência.
Certo. É uma faca de dois gumes, mas talvez necessária para fazer a engrenagem girar. Agora vamos para o cenário mais provável. Alguém discorda. Um dos proprietários diz: de jeito nenhum. O cartório tá errado, a minha escritura é a que vale e eu tenho como provar. E aí?
É aí que o procedimento se aprofunda. Se houver uma impugnação, ou seja, uma discordância com provas, as outras partes são comunicadas.
Certo.
E ganha um novo prazo de 15 dias para apresentar uma réplica, uma contra-argumentação.
Espera um pouco, então vira quase um mini processo judicial ali dentro do cartório.
Isso.
Uma pessoa apresenta seus argumentos, a outra se defende. Ambos juntam provas. A única diferença é que o juiz, nesse momento, é o próprio oficial.
Você captou a essência. É um contraditório estruturado, mas num ambiente administrativo, menos formal. E o objetivo do oficial não é julgar e dar uma sentença. É usar essa troca de informações para tentar construir um consenso, para mediar uma solução antes que precise chegar a um juiz de verdade.
E se essa troca de papéis não funcionar?
Se o impasse continuar, o oficial parte para a cartada final. Ele convida todos para uma sessão de conciliação e mediação, e a norma até incentiva que seja feita por videoconferência para facilitar.
Vamos voltar para o nosso exemplo prático. Digamos que temos o seu João e a Dona Maria.
Certo.
O cartório manda um mapa mostrando que a fazenda dos dois tem uma faixa de terra sobreposta. O seu João olha e diz: essa cerca está no lugar certo há 50 anos, meu pai que colocou.
Uma questão histórica de posse.
Exato. E a Dona Maria responde: mas a minha escritura, que é mais antiga, diz que minha terra vai até aquele riacho. Como uma mediação online resolve uma briga dessas que é sobre cerca, palavra e história de família?
Sim. É aí que a habilidade do mediador e as provas técnicas entram em campo. O mediador não vai decidir quem está certo. Ele vai mostrar para o seu João e a Dona Maria o custo em tempo e dinheiro de levar essa briga para a justiça por 10, 15 anos.
O famoso custo do conflito.
Exatamente. E o oficial, como condutor do processo, tem poder para ir além da conversa. O parágrafo 2º do artigo 440 BG diz que ele pode exigir as provas que julgar necessárias.
Ah, isso é importante. Então, para resolver a briga do seu João e da Dona Maria, o oficial poderia, por exemplo, determinar que um engenheiro faça uma nova medição da área. Talvez usando um drone para ter uma terceira opinião, neutra e moderna.
Exatamente. Ele pode pedir laudos técnicos, certidões de outros órgãos, atas notariais e pode até mesmo ir pessoalmente ao local fazer uma vistoria. O objetivo é transformar uma briga de palavra e sentimento em uma negociação baseada em fatos concretos e nos interesses reais de cada um.
Entendi.
Talvez a solução seja uma pequena compensação financeira ou um ajuste mínimo na divisa que satisfaça os dois.
Ok, mas vamos ao limite. E se nem a mediação resolver? Se o seu João e a Dona Maria baterem o pé e não houver acordo de jeito nenhum,
O processo morre na praia e tudo volta a estaca zero?
Não, ele não acaba no vazio. Essa é a tal válvula de escape do nosso funil.
Certo.
Se o consenso é impossível, o oficial prepara um relatório definitivo, um dossiê completo, resumindo tudo o que aconteceu. Os fatos, os argumentos, as provas, as tentativas de acordo. E então ele encaminha tudo para o juiz corregedor competente.
E nesse ponto o processo muda de arena. Ele sai do cartório e entra no fórum, mas sem precisar começar do zero, né?
O juiz recebe um dossiê completo, um verdadeiro caso pré-montado. E continua o trabalho de onde o oficial parou. Nada do que foi feito se perde. O processo agora segue as regras de um procedimento judicial, previsto lá no artigo 214 da Lei de Registros Públicos, mas com a vantagem enorme de já ter toda a fase de investigação e coleta de provas adiantada.
E quais são as ferramentas que esse juiz tem nas mãos quando recebe esse dossiê quente do cartório?
O artigo 214 dá ao juiz ferramentas bem poderosas. A mais drástica é decretar a nulidade de um registro se ficar provado que ele tem um erro grave na sua origem.
Uau!
Obviamente, isso só acontece depois de ouvir todo mundo que seria afetado, claro.
E além de anular um registro, o que mais?
Talvez a ferramenta mais impactante no dia a dia seja o bloqueio da matrícula do imóvel.
Ah!
Se o juiz percebe que a briga vai ser longa e que novas vendas ou hipotecas poderiam complicar ainda mais a situação, ele pode ordenar o bloqueio. É como congelar uma conta bancária, sabe?
Sim.
Nada entra e nada sai daquela matrícula até a poeira baixar e ele tomar uma decisão final. Isso protege o direito de quem, no fim, tiver razão.
É uma medida de proteção muito forte, de fato. E a lei pensa em quem pode ser pego no meio desse fogo cruzado sem ter culpa. Tipo alguém que comprou o imóvel sem saber do problema, por exemplo.
Sim, há um mecanismo de segurança fundamental. A lei protege o chamado terceiro de boa-fé. A nulidade do registro não será decretada se atingir alguém que comprou o imóvel, não sabia do rolo e já tem a posse pelo tempo que a lei exige para se tornar dono por uso capião.
Entendi.
É uma forma de dizer que, a partir de certo ponto, a segurança de quem agiu corretamente e consolidou sua posse vale mais do que um erro antigo no registro.
Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente tem aqui é um mecanismo extrajudicial inteligente que acontece dentro do cartório para resolver disputas imobiliárias complexas de forma mais rápida e mais barata.
Uhum.
Ele tem etapas claras de investigação, defesa, mediação e uma porta de saída organizada para a justiça se o acordo não for possível, garantindo que nenhum trabalho seja desperdiçado.
É a definição perfeita. A grande função dessa ferramenta é ser um filtro qualificado para o judiciário.
Um filtro. Boa palavra.
Em vez de qualquer disputa sobre registros virar um processo judicial, cria-se essa instância prévia, liderada pela pessoa que mais entende do histórico daqueles imóveis, o oficial do cartório. Quando funciona, poupa tempo, dinheiro e desgaste para todos. E quando não resolve, ao menos já entrega o caso mastigado e organizado para juiz.
E isso me leva a uma reflexão final, baseada na própria descrição que a fonte dá para o procedimento. Ele é chamado de residual ou subsidiário, uma espécie de plano B, né?
Isso.
Isso nos faz pensar, à medida que os cartórios se tornam mais tecnológicos, com um georreferenciamento preciso, análise de dados, será que a autotutela registral poderia evoluir? Poderia deixar de ser uma alternativa para se tornar o caminho principal para resolver esses conflitos? Deixando a via judicial apenas para aqueles casos onde a briga é realmente inevitável, fica a reflexão sobre o futuro da solução de conflitos no Brasil.